NVS Lab. Urban Studies.
Oi, gente, tudo bem? Urban Studies começando mais uma vez diretamente do seu agregador de podcast preferido. Para quem não sabe, o Urban Studies é um projeto multiplataforma sobre cidades e vida urbana, com foco em cultura, inovação, governança, patrimônio e estética. Acesse nossos conteúdos no site urbanstudies.com.br e também segue a gente no Instagram, interage com a gente no Instagram e no Twitter, @urbanstudies.br. Hoje o episódio é o terceiro episódio do Clube de Leitura de 2021, e quem tá para fazer esse episódio comigo, mais uma vez, é ela, Agatha Depinê. Boa noite, como vai?
Olá, gente, boa noite. Bem feliz de saber que o nosso clube agora já chegou praticamente à metade aí da primeira temporada, né? Já o nosso terceiro livro.
Verdade.
Então, chegamos à metade dessa primeira trajetória, podemos dizer dessa forma.
Agatha, rapidamente para a galera que está nos escutando nessa terceira edição, quais foram os dois primeiros livros que a gente falou e qual será o terceiro hoje?
Então, o nosso primeiro livro do clube foi O Crime e Castigo, né, de Dostoiévski. A gente explorou a cidade de São Petersburgo. A gente teve como dois nossos convidados o Gilberto e o Miguel, ambos Estado da Arte. E na segunda edição do Clube de Leitura, a gente explorou Buenos Aires de Borges, né, com o Francisco Botelho, Chico Botelho, na verdade. E agora a gente vai estar recebendo hoje, na verdade, o Fabrício Tavares de Moraes para falar um pouco sobre a Nápoles de Helena Ferrante.
Verdade. Para convidar, então, para essa viagem para o Mediterrâneo, viagem para Nápoles, a gente convida o Fabrício, que é professor da Universidade Federal do Maranhão, tradutor, ensaísta, mestre e doutor em estudos literários na Universidade Federal de Juiz de Fora e também trabalhando na Queen Mary University em Londres. Fabrício, boa noite e seja muito bem-vindo ao Urban Studies e a Nápoles.
Boa noite, Lucas. Boa noite, Agatha. Boa noite, pessoal que está escutando. É um prazer estar aqui hoje para tentar falar um pouquinho, tentar cobrir um pouco da riqueza da Nápoles e da literatura da Helena Ferrante. Então, vamos começar, né, e tentar explorar um pouquinho tanto das belezas arquitetônicas de Nápoles quanto das belezas literárias da Helena Ferrante.
E Fabrício, para começar esse papo, a gente já sabe que você é um leitor apaixonado, né, pela obra de Ferrante, acho que não só da obra que a gente leu, que foi Amiga Genial, mas também de outras obras dela, e além disso tudo, você também é pesquisador na área de literatura. E aí a nossa pergunta seria, a que você atribui o sucesso, né, da Helena Ferrante, que acabou fazendo com que a obra dela se tornasse um fenômeno mundial?
Agatha, eu posso só fazer um complemento antes do Fabrício responder essa?
Vai, claro.
Uma das questões que mais me chamou a atenção, né, na autora é a questão dela ser um best-seller mundial e ainda assim ser, entre aspas, desconhecida, né?
Sim, sim.
Então, assim, eu quero saber do Fabrício o que ele acha, se isso também foi o fato dela usar, ninguém sabe direito se esse é de fato o nome dela, ou se sabe, ela não aparece muito, aparece muito pouco, só para os editores, enfim. A questão dela não querer aparecer, Fabrício, também faz parte desse fenômeno mundial?
Exatamente. Na verdade, quando a gente vai tratar um pouquinho da Helena Ferrante, né, como eles diriam em italiano, sempre vem a questão de quem é de fato a autora, ou podemos até dizer o autor, por que não? E, sim, de certo modo, Lucas e Agatha, em 2016 nós tivemos aí meio que uma surpresa, não sei se uma boa surpresa ou uma surpresa ruim, que foi a revelação, supostamente, por parte de um jornalista também italiano chamado Claudio Gatti, numa reportagem que ele fez para o The New York Review of Books, isso foi em 2016, como eu disse, no qual ele diz que, possivelmente, a nossa querida Helena Ferrante seria uma tradutora, uhum, chamada Anita Raia, escreve-se com J, mas pronuncia-se Raia, que é esposa também do grande escritor, o Domenico Starnone. Então, vamos colocar assim, o método do jornalista Claudio Gatti não foi um dos melhores, porque ele mesmo disse que seguiu a velha máxima de seguir o dinheiro. Então, ele fez uma comparação entre a venda, a grandiosa venda dos romances da Ferrante, principalmente A Amiga Genial, porque aqui somente um parênteses, a gente esquece às vezes que a Helena Ferrante, ela já publicava desde a década de 90. O primeiro livro dela Um Amor Incômodo, publicado já no Brasil, saiu na década de 90, mas foi justamente com a chamada tetralogia napolitana, que começa com a Amiga Genial, que ela de fato se tornou este best-seller mundial. Só na Itália, se não me engano, ela chegou a vender 4 milhões de livros, assim, um número absurdo. E, como eu dizia, o Claudio Gatti pegou justamente essas vendas de 2011 a 2014, que foi o tempo, o intervalo em que se publicou os 4 livros dessa grande história, dessa grande trajetória napolitana, e ele comparou também com as compras de casas da Anita Raia e do Domenico Starnone. Então, viu que havia, portanto, aí uma comparação, uma concomitância entre o número de imóveis que esse casal comprou nesse período, principalmente a Anita Raia, que trabalhava e trabalha ainda como tradutora, ou seja, os seus proventos oriundos da tradução não lhe permitiriam comprar, por exemplo, um apartamento no bairro nobre de Roma, como ela comprou, uma casa de campo na Toscana, como também o casal comprou. Então ele disse, olha, muito possivelmente é a Anita Raia. Há também uma situação, aqui encerrando esse longo parêntese, que o próprio Domenico Starnone, por vezes, é apontado como a Elena Ferrante. Houve um grupo de físicos e matemáticos lá da Universidade de Roma que inseriu os romances do Domenico Starnone. Ultimamente ele tem escrito mais novelas, 3 delas já foram publicadas no Brasil. Então inseriram os romances e novelas dele como dados no software e o resultado dessa análise foi que muito provavelmente Domenico Starnone seja a Elena Ferrante, por causa do estilo, do léxico, da sintaxe e outros dados mais ali estabelecidos com critérios. Então, assim, a gente tem essa situação, não é? E no próprio livro da Elena Ferrante, o Frantumalia, que são uma espécie de coleção de entrevistas, escritos pessoais, cartas aos editores, ela diz, não é, ao seu editor, o Sandro Ferri, que é o único que conhece a identidade verdadeira da Elena Ferrante, que, de fato, a sua obra tem de falar por si própria, certo? Ela não está interessada em se apresentar, em se mostrar, em dizer, porque ela crê que a sua própria obra tem a dizer mais do que ela própria teria a dizer. Ou seja, o que vale para Elena Ferrante é o que a obra diz. Ela até diz numa entrevista para The Paris Review que o vazio criado pela ausência dela vai ser suprimido pela presença de seus livros. Então é interessante a gente pensar isso, não é? Que numa época em que a autoficção, essa obsessão pelo autor, pela figura do autor, algo que, não é, a gente até vê em autores um tanto misantropos, como o próprio Michel Houellebecq. Michel Houellebecq chega a se inserir como um personagem em determinado romance dele. Então, isso, esse tietismo, que atinge até mesmo autores notoriamente misantropos, está sendo, de certo modo, confrontado aí pela Elena Ferrante. Não é? Ou seja, é uma best-seller, é uma autora muito vendida, mas que está completamente fora dos holofotes, fora, né, dos salões, fora desse meio midiático que acabou se criando em torno de muitos autores hoje em dia, em todo o mundo.
Eu vou falar que, como leitora, eu prefiro não saber, porque eu sabia da história da Anita, né, que provavelmente não é indicada como possível a pessoa que está por trás, né, da obra, que inclusive ela nasceu em Nápoles nos anos 50, então faria todo sentido também a descrição detalhada, né, desse período na teatrologia, enfim, ou que tenha escrito com o marido, e eu que também justificaria essas correspondências, mas eu acho que justamente pela questão da Ferrante falar que ela quer explorar essa ausência, né, e até tem um livro da Fabiana Sestes, agora estou em dúvida como falo o nome dela, mas é que escreveu no Brasil, né, e ela escreve uma obra que o nome é justamente da Ferrante, Uma Longa Experiência da Ausência, se eu não me engano esse é o nome da obra, no qual ela explora tudo isso. E até mesmo ela fala do papel da Ferrante justamente pela possibilidade de não estar identificada, né? de ela talvez até ter uma experiência como narradora ou de personagem dentro da obra também, né? O que é possível, na verdade, justamente pela questão do anonimato. Então, eu, como leitora, eu prefiro realmente não saber, já que é um desejo dela, né, de não dizer quem é de fato, qual é o nome dela, quem ela é na verdade, não só como escritora, né? Eu acho que é interessante até manter, de fato, respeitar o anonimato dela. Então, as poucas vezes que eu vi alguma dessas matérias ou alguma dessas informações sobre a possível identidade dela, eu fiz questão de nem ler por inteiro, assim, de passar os olhos rapidinho, porque eu prefiro não saber como leitora.
Tem algo muito curioso que eu queria dividir com vocês, porque eu fui dar uma olhada na minha lista aqui de desejos da Amazon, né? porque eu lembrava que tinha Dominique Starnone lá. E aí agora eu fui ver qual das obras que tava lá, e o nome da obra traduzida é Segredos. Por que será?
Não, inclusive, é uma coisa muito interessante, ô Lucas, você falou do Dominique Starnone. Nos últimos anos, a gente sabe, está sendo aí exibida pela HBO, a maravilhosa Sim. série baseada na tetralogia, uhum. que acabou recebendo o título do primeiro volume, A Amiga Genial, uhum. certo?
Sim,
e,
sim.
se eu não me engano, em 2020, se eu não me engano não, foi em 2020, o diretor Daniele Lucchetti, ele produziu e dirigiu, no caso, um filme chamado Lacci, que é italiano, né, Laços, plural, uhum. também publicado, foi o primeiro livro do Starnone, se eu não me engano, publicado no Brasil, então é uma adaptação do romance. E o romance, curiosamente, o Laços, ele... alguns críticos e estudiosos dizem que, de certo modo, ele é um contraponto ou o reverso do segundo romance da Elena Ferrante, que seria o Dias de Abandono. Então, no Dia uhum. de Abandono, uma mulher é abandonada pelo marido, no caso, a Olga é abandonada pelo Mário. Então, ela narra ali toda a sua vida sofrida, desiludida por causa desse abandono. Ela teve de responsabilizar-se pela casa, cuidar dos filhos e tudo mais. Então, todo o sofrimento do abandono. Ao passo que, no romance Laços, é justamente o Aldo que narra o seu período também de abandono. Ele abandonou a esposa, a Wanda, para viver com uma aluna, se não me engano, uma mulher mais jovem. Então, ele ficou vários anos fora de casa, deixou sua família e filhos para trás, mas depois de certo tempo ele volta para sua família. Então, é interessante que o Laços foi publicado em 2014, Dias de Abandono em 2002, e é como eu disse, a face, não é, e o reverso, é uhum. cara e coroa, podemos dizer assim, dessa experiência terrível que imagino ser o abandono. E, inclusive, na própria tetralogia napolitana, essa questão do abandono vai aparecer novamente. Acaba sendo aí um tema muito recorrente, tanto na obra da Ferrante como do próprio Dominique Starnone. Então, assim, se não tem nada a ver um com o outro, a gente não sabe, né? Talvez não perceberemos. Uma coisa é interessante, uma coisa é inegável. Ambos os autores tratam de temas muito parecidos e também de forma muito parecida.
Uhum. E Fabrício, além dessa questão do mistério, né, do universo que se formou assim, ao entorno da obra, até o fato de ter vindo essa série da HBO, o bairro, né, ele foi de certa forma revitalizado, né, depois disso, o bairro em que provavelmente ela se inspira, apesar de não aparecer o nome, né, na obra.
Virou até um ponto turístico, né?
Virou ponto turístico. Tem muitos grafites lá, tem muita arte urbana, principalmente baseada nas imagens da série, porque como o livro, né, ele dá indicações de como são as personagens, vamos dizer assim, visualmente, né, mas é a série que dá, de fato, um rosto, né, para cada uma delas. Mas apesar disso tudo, desse universo aí que gira em torno da obra dela, como pesquisador, como leitor ávido, assim, a que, em relação aos aspectos da obra, assim, você acha que a gente pode atribuir todo esse sucesso que gerou, então, esse estímulo a tentar descobrir quem é a Elena Ferrante, a tentar investigar esse universo em torno dela e isso tudo?
Outro ponto também interessante da própria Elena Ferrante, como eu disse, ela no Frantumaglia, um livro, foi publicado aqui no Brasil pela Intrínseca, se não me engano, Frantumalha, segundo a própria autora descreve e explica, vem da palavra do dialeto napolitano frantume, que significa pedaço, estilhaço. Então, frantumalha seria um conjunto de estilhaços, de pedaços, de cacos. Então, a determinado momento, ela diz que ela é uma das quatro filhas de uma costureira napolitana. E aí, Agatha, entra uma questão também interessante, se compararmos com a Anita Raia, porque a Anita Raia, na verdade, ela é filha de um magistrado italiano, uhum, com uma mulher alemã, uma judia alemã, que fugiu, obviamente, da perseguição nazista nos anos 30. E ela não tem irmãos. Então, nesse caso, se é de fato a Anita Raia, nós teríamos um caso não de pseudonímia, não é uma pessoa utilizando pseudônimo, mas uhum, aquilo que na literatura a gente chama de heteronímia, ou seja, o heterônimo. Criou-se uma outra pessoa, como fez o grande poeta Fernando Pessoa, criou quatro, pelo menos, mais do que isso. Estou só resumindo aqui. Criou-se outras pessoas e passou-se a escrever como se fosse outras pessoas. No caso... Uhum. Sim. No caso do bairro, você disse, não é? O bairro de fato existe. O Rione Luzzati é um bairro, uhum, operário, não é? Fica ali atrás da estação ferroviária Garibaldi. E de fato, como o Lucas falou, hoje já se tornou um ponto turístico. Há, uhum, vários grafites lá na biblioteca, na própria estação Garibaldi. Os prédios já contam com grafites das duas personagens, no caso, das duas atrizes que fazem as personagens na série da HBO, uhum, também com a Rai, não é? Porque a HBO e a Rai que produziram a série. E é interessante que esse bairro, o Rione Luzzati, ele é famoso porque os seus moradores, na década de 40, eles expulsaram um grupo de nazistas, a chamada Revolta dos Quatro Dias. E esse bairro, como toda a Europa também, de certo modo, ele conheceu uma espécie de revitalização econômica na década de 60.
Uhum.
E, curiosamente, a gente vai ver mais ou menos isso na própria tetralogia, nos dois primeiros volumes, quando a personagem, a Lila, que seria aí a grande contraparte da Helena, ou Lenu, que é a protagonista e narradora, ela começa a se relacionar com um jovem rapaz comerciante e eles começam a andar de carro, ela começa a usar vestidos belos, ela começa a andar com joias, com penteados e acaba sendo conhecida ali como a Jacqueline Kennedy do bairro. Então, é justamente nesse momento, né, na década de 60, que o bairro está conhecendo uma certa revitalização econômica. E... de certa maneira, a Lila vai surfar nisso, porque ela se relaciona e depois se casa com um comerciante local. Eu acabei nem dizendo um pouquinho da premissa do romance, ou melhor dizendo, dos romances, da tetralogia, mas ele é muito simples. Narra a amizade ao longo de 60 anos, praticamente, entre duas mulheres, né, desde, uhum, meninas até a senilidade, até a velhice. A Helena Greco, chamada ali carinhosamente de Lenu, e a Rafaela, que é chamada por todo mundo do bairro de Lina, né, Rafaelina, né, um diminutivo, mas chamada única e exclusivamente pela protagonista de Lila, L-I-L-A, um apelido carinhoso e único, exclusivo, dessas duas amigas. E aí, como o próprio nome do primeiro volume já pode nos indicar, existe uma amiga genial. As duas meninas destacam pela sua inteligência naquele bairro pobre, naquele bairro onde, de certo modo, não havia atividades culturais, não havia um desejo maior de ascensão social por meio da formação acadêmica, nada disso. Mas as duas começam a se destacar já na escola, e desde pequenas começam essa disputa. E conforme a gente vai vendo, as personagens vão crescendo, como é óbvio, E as transformações pelas quais a Itália e o restante do mundo passavam vão se refletindo também na vida das personagens. Por exemplo, ambas nascem em agosto de 1944, ou seja, um ano antes, um pouco menos de um ano antes, do fim da Segunda Guerra Mundial. E aí nós vemos questões como a própria Revolução dos Costumes na década de 60, o maio de 68 na França, que também chegou na Itália. Nós vemos, por exemplo, o início dos computadores e tudo mais, tanto que a própria Lila ela vai se tornar uma espécie de hacker, uma espécie de especialista em computadores. Nós vemos o feminismo, a revolução feminista na década de 70 e 80. Todas essas transformações, como eu disse, culturais, sociais, políticas, pelas quais a Itália, mas também o restante do mundo passou, serão ali captadas pela protagonista e, obviamente, apresentadas a nós. Então, a premissa é muito simples, né? Mas o que atrai, talvez, nesta obra, além daquilo que os críticos já falaram e praticamente já se tornou uma coisa, um lugar comum, além da honestidade brutal com que essa amizade é descrita, as fraquezas humanas, a inveja, principalmente a inveja, o ciúme, além de tudo isso, Agatha e Lucas, eu acho que o mais atrativo, talvez, formalmente falando, desse romance é que ele, de certo modo, baseia-se muito no neorrealismo italiano, cinema, certo? Essa preocupação com a cena. Então, o romance, ou melhor dizendo, a tetralogia, os romances, são todos subdivididos em pequenos capítulos. E todos esses capítulos são praticamente um núcleo semântico, são uma dinâmica muito forte, são um campo de ação em que algo acontece, algo é revelado, algo é dito que impacta o leitor de certo modo. Então, essa preocupação com a cena, essa honestidade que eu descrevi, esses sentimentos básicos do ser humano, como a inveja, como o rancor, tudo isso, eu acho que acabou sendo o grande atrativo aos leitores. Além, claro, não é, do estilo muito claro, muito límpido e muito compreensível, muito agradável da Elena Ferrante.
Eu até ia comentar, agora você fez essa relação com a questão do neorrealismo no cinema, mas de fato uma coisa que chama muita atenção na obra é como ela deixa claro o tempo e espaço, né, dos personagens. Então tem essa apresentação com vários detalhes do local, de quem, de como, né, as coisas elas se passam ali, envolvendo esse contexto todo aí que vai do pós-guerra até o milagre econômico, né, na Itália. Mas acho que mais do que isso, porque aqui no clube a gente sempre fala da cidade, né? Então, a gente falou de São Petersburgo, a gente falou de Buenos Aires. Claro que sempre na perspectiva daquele autor que está vivendo também, ou que está retratando um determinado período. Mas na obra da Ferrante, eu acho que é muito específico realmente no bairro, porque o bairro ele é o grande protagonista ali atrás das meninas, porque você tem, ele primeiro que ele é totalmente deslocado, né, do restante da cidade, no sentido de que primeiro fica claro que ele é distante do centro, geograficamente, mas ao mesmo tempo, sempre quando ela fala de Nápoles e fala do bairro, existe um contraste, né, então o bairro ele é uma coisa cinza, é uma coisa decadente, principalmente na parte inicial, enquanto Nápoles é uma cidade colorida, é uma cidade que tem o mar, e aí quando eles fazem os passeios também, a gente percebe esse contraste, então Desculpa. O bairro
é uma coisa do sair de dentro do bairro para
buscar
um lugar.
Então, né? Ele é algo, é como se ele não fizesse parte do todo, né, que é a cidade. Ele é um contraste, ele é um espaço, é um organismo separado, assim. E ao mesmo tempo é muito interessante o tecido que os personagens constroem, né. Então, os moradores, eles estão sempre se esbarrando pelas ruas, nos lugares onde eles vão comprar comida, nas escadas, né? Várias vezes tem os encontros nas escadas, nas escadarias, e até o modo como eles se falam pelas janelas, né? Então, quando acontece algum problema na casa de um, todo mundo consegue enxergar pela janela, eles se comunicam pelas janelas. Então, aquele espaço ali, que é um espaço bem delimitado, ele é maior que Nápoles na obra dela. Na verdade, né? Porque ele é o grande território ali onde toda a história se passa. E até achei interessante porque logo no início da Amiga Genial ela fala que a Rafaela nunca saiu dali, né? A Rafaela, aquilo foi a vida da Rafaela, enquanto ela já tá, enfim, tá morando em Torino, mas pra Rafaela aquilo ali foi tudo, né? Foi a vida.
E a Itália é um país de escadas.
Também, isso é verdade.
É, e, isso é fato. Interessante porque o bairro ele serve justamente como esse centro de ação e a gente pode dizer também, Agatha, como se fosse a matriz, aqui no sentido mesmo o lugar de onde se cria, o lugar de onde nasce algo. Porque a própria Lila, como você disse, ela jamais sai de Nápoles. Ao passo que a Lenu, ela vai estudando, a Lila deixa de estudar, talvez aí no equivalente à nossa quinta série. Já a Lenu, mesmo sendo uma menina de um bairro operário, né, muito pobre, ela se esforça até doutorar-se. Inclusive, não é, num dos núcleos, numa das faculdades até hoje mais celebradas, né, mais reconhecidas na Itália. Ela vai estudar lá na Universidade de Pisa e depois ela se torna uma autora celebrada e reconhecida até mundialmente. Ela vai viajar para a Alemanha, para a França, para os Estados Unidos e os demais países. Ou seja, ela se torna, de certo modo, uma pessoa cosmopolita, ao passo que a Lila sempre permanece no bairro. Mas o que é curioso é que, mesmo depois de já ser uma autora reconhecida, então com um certo poder financeiro, ela escolhe voltar para o bairro. Porque o bairro acaba sendo essa matriz que nós falamos. É do bairro que vai sair a substância da sua literatura. O segundo romance dela, porque ela escreve o primeiro romance, quando adolescente, como se fosse uma grande divagação, um grande monólogo interior. Ela escreve o segundo livro, que é mais um ensaio feminista, crítico cultural, e o seu segundo romance, portanto, o terceiro livro, é como se fosse um mapa político-social do mapa. Então, há questões como a camorra, ou seja, aquela máfia, a questão da violência, dos agiotas. Como você disse, o bairro a todo momento é apresentado deste modo, como um antro de violência, onde se é vulnerável a todo momento, onde se está exposto a toda sorte de golpe, né, de ameaça e tudo mais. Mas é justamente, como eu disse, este bairro que vai ser a substância da sua literatura. E o que é legal é que as duas meninas, na primeira temporada da série exibida pela HBO, aparece essa cena também, a série é uma adaptação muito fiel, muito bem feita, né? Assim, exemplar, eu diria, muito bem feita. Também não é assim, tem grandes nomes por trás dela, como Saverio Constanzo e o próprio Paolo Sorrentino como produtor executivo. Mas isso posto à parte, quando as meninas vão tentar ir à praia andando, né? E nem é uma distância tão grande assim, se não me engano, seriam 6 quilômetros, a Lila ela vai ficando cada vez mais com medo. E a Lenu que tenta ir. Mas depois vem uma chuva torrencial e essa chuva, obviamente, as obrigam a voltar. Então, é curioso isso, que elas moram em Nápoles, mas só quando adolescente, uns 15, 16 anos, é que elas vão ver o mar pela primeira vez. Então, é curioso que cada cenário de Nápoles vai apresentando e vai acrescentando certa consciência social para as personagens. Há um momento, por exemplo, em que elas vão numa festa de uma professora do liceu que fica ali no Corso Obitório Emanuele, que, se eu não me engano, foi até o primeiro anel rodoviário da cidade. Foi projetado pelo Enrico Albino. E aí, é claro, é um bairro de pessoas mais privilegiadas, então elas já têm um choque com a realidade. Elas entram na casa da professora e veem, né, grandes bibliotecas, né, vários livros encadernados, relíquias de família e tudo mais. Então aquilo mostra para elas, mas principalmente para Lenu, a pobreza na qual viviam. E o distanciamento, como o Lucas falou, do próprio centro, do próprio coração de Nápoles. Porque realmente é um bairro até hoje muito afastado. É um bairro que hoje fica ali à sombra do distrito financeiro de Nápoles, né? O Centro Direzionale. Então, assim, esse próprio Centro Direzionale, esse distrito financeiro, aparece no quarto volume do livro, da tetralogia, descrito como um antro para desesperados. A protagonista, ela vê esse centro financeiro sendo construído. Foram japoneses, se eu não me engano, que projetaram e o construíram. E ela o chama de um grande antro para os desesperados, como eu mencionei. Então, não só isso, né? A primeira vez em que a Elena, a Lenu, vai ao centro, ali na Lungomare, e vê o mar, é uma descrição muito bonita. Isso só se dá por volta dos 16 anos. Então, realmente, o bairro seria, por assim dizer, o centro de operações. Mesmo a Lenu, que depois de um tempo ela vai morar em Florença, acompanhando seu marido, ela eventualmente, como eu disse, ela, em determinado momento, ela volta para o bairro. Ela tenta fugir do bairro, ela tenta se afastar do bairro, ela tenta deixar aquela vida e ascender socialmente por meio dos estudos, mas depois ela percebe que só conseguirá produzir literatura, uma literatura de fato substancial, se ela manter-se atrelada ao bairro, manter-se atrelada à Lila.
Eu acho que mais até do que o bairro ali em senso de território, né, pensando, é que apesar de que alguns personagens são inimigos, ou em alguns momentos eles são inimigos, tem um senso de comunidade, uma ideia de comunidade muito forte ali, né, de coesão entre eles, porque a vida de todos os personagens, ela tá entrelaçada, né, a vida de todas aquelas famílias, de todos esses personagens, e isso cria um tipo de tecido ali, que não é só o bairro como a gente vê, mas é realmente uma comunidade, né, existe uma proximidade, existem eventos, assim, que foram compartilhados e que marcaram a vida uns dos outros, então é muito mais do que um território, né, existe um senso ali entre eles, quase como se fosse uma grande família, apesar de que muitos ali não se gostam e passam por vários, né, vários conflitos e até essa questão da violência, da brutalidade, isso tudo, mas nem isso consegue apagar o vínculo, né, entre eles. E eu estava pensando aqui, enquanto você falava dessa questão do sair, né, do bairro, além dessa etapa em que as duas elas estão indo pelo túnel, né, acho que é um túnel de 3 partes, algo assim, não me lembro agora, mas para mim também marcou muito aquela parte em que a Elena vai com o pai dela, ela sai do bairro pela primeira vez, porque ela precisa fazer a matrícula, eu acho que no ginásio, algo assim, e ela fica primeiro surpreendida, porque para ela é um universo completamente novo, né, o centro de Nápoles, versus o bairro onde ela sempre viveu, de onde ela nunca saiu, e ao mesmo tempo ela fica abismada com a mudança de comportamento do pai dela, porque ela percebe que o pai dela dentro do bairro é de uma determinada forma, e no restante da cidade, nesses contatos mesmo com pessoas que não fazem parte, né, da vida deles, ele é uma pessoa totalmente diferente. Então ela fala como ele é mais sorridente, como ele é mais cordial, o tipo de mudança, né, que a mudança de espaço provoca nele, que de certa forma provoca na Elena também, né, o que a gente consegue perceber quando ela vai mudando e abrindo mais espaços, assim, fora do bairro, né, onde eles vivem.
Sim, você falou da questão da grande família, e de fato, no bairro, quem governa subterraneamente, por assim dizer, são os chamados Solaras, certo? São dois irmãos, Marcello e o Michele, na verdade, que são camorristas, são, assim, mafiosos. E a um determinado momento, isso está também na primeira temporada, para quem quiser acompanhar, em que eles vão fazer um passeio justamente ali no bairro Chiaia, na Piazza dei Martiri, onde estão ali até hoje, não é? As grandes grifes, as grandes lojas de produtos sofisticados e tudo mais, onde, de fato, a alta burguesia, as classes mais privilegiadas caminham e andam em Nápoles. Então, você imagina aquele grupo de meninos pobres caminhando ali. E isso, obviamente, serve de gatilho para os ânimos já acirrados. E aí passa-se ali um casal de namorados muito bem vestidos, né, visivelmente prósperos. Os meninos do bairro, a Elena, a Lila, o Pascale e outros que estavam acompanhando as meninas, dizem uma coisa ofensiva e aí começam a brigar. Os meninos do bairro desferem um soco no rapaz, um rapaz bem vestido, um rapaz rico, e tempos depois, momentos depois, os meninos ricos se juntam para espancar os meninos pobres do bairro. E aí, se não fosse a intervenção dos dois camorristas que chegam lá, viram a briga, né, viram ali, coincidentemente, a briga, eles descem, pegam barra de ferro, assim, algo completamente violento, pegam uma barra de ferro e desferem golpes nos meninos ricos. Ou seja, nesse momento a gente vê, mesmo os Solaras, que eram odiados pelo bairro, eles eram temidos e odiados, porque eram camorristas, né, exerciam seu poder pela violência e tudo mais, eles ali são aliados contra as pessoas da Piazza dei Martiri, as pessoas mais privilegiadas financeiramente, as pessoas mais ricas. Então, é interessante isso, Agatha, que eu falei e retomo aqui, que cada parte de Nápoles que nos é revelada, elas acabam transfigurando a consciência das personagens. Elas percebem cada vez mais o mundo a que pertencem. No caso da Helena, aquilo acaba abrindo um pouco mais o horizonte dela. No caso da Lila, por vezes, gera um ressentimento ainda maior. Mas é interessante. Há um momento no segundo volume, na história do novo sobrenome, em que eles vão para a ilha de Ischia, certo? A ilha ali de Nápoles. E ali a Lila ela vive um idílio amoroso com um amante, não vou dizer, talvez aqui alguém queira ler e não queira receber aqui spoilers, como nós dizemos. Então, eles estão na ilha de Ischia, que naquele momento, como até hoje, né, é uma ilha muito bela, muito bonita. As pessoas, as famílias em geral, iam para lá em agosto, durante as férias, para tomarem sol, divertirem-se na praia e tudo mais. E a Helena, ela não tem condições financeiras de ir para lá, mas aí a Lila, que conforme eu disse anteriormente, já agora casada com um comerciante próspero do bairro, ela paga para a Helena fazer-lhe companhia. Enquanto isso, ela está vivendo, conforme eu dizia, um idílio amoroso com um homem, que não é seu marido, com um amante, e a gente vê justamente ali talvez uma piscadela, né, para essa Ischia, que foi também o cenário do Cleópatra na década de 60, justamente neste momento em que Ischia aparece para o mundo como o cenário do grande filme da Elizabeth Taylor, que quase custou a fortuna lá dos donos da Fox para ser produzido. Então, a própria ilha de Ischia aparece agora como um ambiente, como uma ilha dos prazeres, como uma ilha dos amores. Então, cada parte de Nápoles que nos é apresentada revela algo da psicologia e da própria atitude existencial das personagens.
Gente, vocês falaram brilhantemente sobre a obra, assim, e eu até costumo falar para a Agatha que o clube de leitura tem sido, para mim, um exercício gigante de imaginação, né? Porque apesar de conhecer as cidades, assim, de nome, ter uma certa perspectiva sobre cada uma delas, eu nunca tive em nenhuma das cidades que a gente até hoje já falou, a Agatha já teve em algumas, eu não sei se em Nápoles, mas em São Petersburgo, sim. Já estive na Itália, mas não especificamente em Nápoles, e um dos meus principais exercícios é sair um pouco só da obra, né? Tentar olhar a relação iconográfica da cidade como um todo. E aí eu passei a tentar entender algumas relações que eu tenho com a cidade. Enfim, a primeira delas é o próprio Garibaldi, né? Que para quem é do Sul, ele foi um personagem importante, né? Na Revolução Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul, né? E depois também na unificação da Itália, ele foi uma pessoa importante, e Nápoles teve um papel importante nessa unificação, enfim. Depois o próprio, como eu gosto muito de futebol, o time do Nápoles, um Maradona, careca, brasileiros, enfim, um time de cidade menor, com pouca cultura, um campeão improvável. E ultimamente, eu até comentei com a Agatha que eu estou lendo o Roberto Saviano, né, e as obras dele também tem Nápoles como um grande palco, e aí é onde eu me encontro de volta com essa principal percepção que eu sempre tive de Nápoles, e até fazendo um cruzamento com a obra da Helena, o quanto tem essa relação máfia, né, essa busca por uma liberdade contraventora, né, que a cidade parece ter, é quase um American Dream de Nápoles, assim, é quase como o Roberto Saviano fala muito sobre os jovens buscam essa liberdade, esse poder, esse respeito, né? Eu acho que a Helena também coloca isso em vários pontos, assim, como Nápoles tem isso nessa relação forte de respeito, poder, máfia, liberdade, contravenção, até porque Nápoles faz parte de uma Itália sulista, né? região de Amalfi, Costa Amalfitana, Salerno, Sorrento, enfim, né? Essa, que não é aquela Itália chocolate, montanhas, frio, é uma Itália mediterrânea e mais pobre, né? Então essa relação do respeito, ela é muito forte nessa cultura napolitana, e também isso ficou muito claro, né? Ao longo de todas, também, de todas essas obras que vocês falaram, até que o cinema, como o cinema reproduziu sempre Nápoles depois, essa relação. Então, a minha percepção e meu pensamento, a imagem que ficou criativa de Nápoles continua sendo essa busca por uma liberdade contraventora, assim, se é que dá para dizer isso. Né?
Sim, inclusive o segundo romance da protagonista, ele trabalha com essa questão da máfia, da Camorra, mais especificamente, e, de certo modo, Lucas, o pessoal de Nápoles, eu estava lendo algumas coisas, por exemplo, o The Guardian fez um ensaio fotográfico da Nápoles, de Helena Ferrante, o próprio Estadão também fez, e o pessoal de Nápoles não ficou muito satisfeito, eles dizem justamente que os livros acabam reforçando esse estereótipo de uma Nápoles violenta, da máfia.
Porque é um estereótipo, né? Fato, né? Exato.
Isso, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, o que é interessante, a meu ver, é como que a Helena Ferrante, na sua tetralogia, ela busca fazer essa representação, esse panorama de Nápoles, tanto que a gente percebe que no último volume, chamado A História da Menina Perdida, o que vou falar aqui não é spoiler, porque já está no primeiro parágrafo do primeiro volume, a protagonista Lenu, ela começa esse relato que nós estamos lendo, é o relato dela, dessa amizade, uma espécie de vingança, assim, fria e calculista contra a própria Lila, depois de receber uma ligação do filho, já crescido no caso, da Lila. Então, a Lila também estaria aí com 60 e poucos anos, quase 70, ela simplesmente desaparece. E aí, a Lenu, ou Helena, ela começa a escrever este grande relato, né, do qual nós estamos tratando. Então, a gente supõe que, já que no primeiro parágrafo do primeiro livro foi dito que a Lila desapareceu, o último volume, com seu título, faz referência a ela. E, de certo modo, sim. E o que a gente vê é justamente isso, a história de uma dissolução na cidade de Nápoles. Certas pessoas vão desaparecer na cidade de Nápoles. A cidade de Nápoles, ela tem fissuras, ela tem abismos, ela tem, talvez, rupturas pelas quais as pessoas desaparecem. Ao mesmo tempo em que fantasmas retornam, fantasmas coexistem e tudo mais. É a grande história de uma dissolução, a gente pode dizer assim. Tanto que a própria Lila, ela sente, ela tem uma experiência, acho que 3 ou 2 vezes ao longo do livro, que ela intitula, que ela denomina de desmarginalização. Ela experimenta o mundo como se as coisas perdessem seus contornos, como se as coisas tivessem seus limites diluídos, dissolvidos e começassem a mesclar-se umas com as outras. E o que é interessante, Agatha e Lucas, é que Nápoles, de fato, sofreu um grande terremoto na década de 80. Ou melhor dizendo, especificamente em 1980. Esse terremoto foi tão grande que parte da cidade foi destruída e teve que, obviamente, ser reconstruída. E exatamente no momento em que a cidade sofria com esse abalo sísmico, a Lila também estava sofrendo com essa experiência da desmarginalização. Então, cidade e Lila implodem no mesmo momento. E é interessante que, no quarto volume, principalmente, há toda uma descrição feita pela própria Lila da arquitetura de Nápoles. O Victor Hugo fez isso no Nossa Senhora de Paris, que nós conhecemos popularmente como Corcunda de Notre Dame. Inclusive, quando ele mesmo fala no prefácio, o intento, o objetivo de o Corcunda de Notre Dame era tratar da arquitetura de Paris. E há um determinado momento em que nós vemos a Lila, que se tornou obcecada em conhecer a história de Nápoles, em conhecer os monumentos de Nápoles e tudo que estava por trás desse movimento, desses monumentos, perdão, ela começa a supostamente escrever um livro sobre a arquitetura de Nápoles. E há páginas e páginas de relatos da Lila de como era Nápoles, de como é a arquitetura de Nápoles e como que esses fantasmas eles eclodem em Nápoles e como pessoas desaparecem em Nápoles. Então, Nápoles, assim como o bairro, acaba sendo também essa matriz, onde as coisas surgem e se dissolvem, num ciclo, digamos assim, eterno. Sim.
Não, eu ia... Pode concluir, eu ia falar um... E seguir, na verdade. Então, pode concluir, não queria te interromper.
Isso, exatamente. Então, a gente fala que é uma grande história de uma dissolução. Há depois um relato, eu posso até ler um pedacinho, se vocês me permitirem, que ela faz, por exemplo, da igreja San Giovanni a Carbonara, né? São João a Carbonara seria, na qual ela explica tanto a origem etimológica, ou seja, a origem do nome da igreja, quanto ela faz uma descrição metafísica, eu diria, que também perpassa toda a obra. De uma maneira superficial, a gente pode dizer que a tetralogia Agatha e Lucas, com esse par, que é a Lila e a Elenu, que seria, não é, a pessoa que trabalha duro para alcançar o sucesso, e aquela pessoa que é genial, que é espontânea, que tem uma inteligência efervescente, através desse par, ela acaba mostrando esse binômio que existe em qualquer cultura, e a arquitetura eu acho que talvez seja a arte que mais atesta isso, entre barbárie e civilização. Aquilo que o Walter Benjamin dizia, que por trás de qualquer monumento, de qualquer construção arquitetônica, há todo um passado, toda uma mortandade, toda uma forma de extermínio ou ruínas históricas. Então, a obra como um todo trabalha com isso. Essa coexistência e essa necessidade dupla de ordem e caos, barbárie, civilização, disciplina e espontaneidade e outros pares afins.
Quando a gente estava conversando, né, sobre as obras, eu e o Lucas, no caso, sobre as obras do Clube de Leitura, né, e aí eu queria que fosse, né, uma das obras, eu queria que fosse essa. Não foi tanto por Nápoles, porque eu particularmente não tenho muito carinho por essa cidade, não acho que é uma cidade bonita, não vejo assim, muitos atrativos. Tem muitas outras cidades que vêm antes dela quando eu penso numa cidade que me agrada, né? Vamos dizer dessa forma. Mas a forma como ela é explorada pela Ferrante é que me agrada. E aí eu acho que tem duas coisas assim, que justificam principalmente. Eu acho que a primeira delas, e até tem muito a ver com o que tu estava falando agora, é sobre o que veio antes, né? Porque em vários momentos agora do início da obra, né? Nessa primeira, na Amiga Genial, na verdade, em que as duas estão descobrindo a história do que veio antes. E também tem a ver com o que o Lucas falou, da questão da máfia, isso tudo. E aí tem duas passagens no livro que para mim são bem interessantes, que uma delas é numa conversa entre as duas protagonistas, né? Entre a Helena e a Rafaela. A Rafaela fala sobre a ideia dela de cidades em geral. E ela fala para a Helena: se não há amor, não só a vida das pessoas se torna árida, mas também a das cidades. E aí, depois de um tempo, a Helena escreve uma redação na escola e ela usa como base esse diálogo, que foi um diálogo muito rápido que ela teve no passado, né, com a Rafaela. E aí chama um professor, uma professora, agora não tenho certeza, e pergunta para ela sobre essa redação. E aí ela pergunta para a Helena, né? O que significa para você uma cidade sem amor? E aí a Helena responde: um povo privado da felicidade. E aí esse professor ou professora, agora não lembro, porque eu anotei só esse trechinho, me deu um exemplo. E aí ela ficou pensando, né, nessa conversa, em todas as conversas que ela e a Rafaela já haviam tido, e aí ela responde: a Itália sob o fascismo, a Alemanha sob o nazismo, todos nós, seres humanos, no mundo de hoje. Então eu acho que essa visão que as duas trazem de um modo muito sutil, né, na obra da Ferrante, porque apesar dela fazer uma referência em vários momentos sobre os ícones da cidade, sobre as características da cidade, sobre as características do bairro, eu acho que é por meio desses diálogos das duas, no qual elas trazem o que veio antes, né, da existência delas e também o como isso impacta no hoje, na vida delas, é que mostra essa visão de Nápoles, né, e desse bairro. Então, eu diria que quando eu pensei, quando a gente conversava sobre essas obras, sobre a possibilidade dessa ser uma das obras do clube, eu acho que pelo menos para mim foi isso que contou muito. Não a Nápoles como ela é, porque a Nápoles como ela é não me agrada, mas a Nápoles de Ferrante, o modo como a gente descobre, né, a perspectiva das duas, da Rafaela e da Lena, eu acho que tem muito valor. E uma outra coisa que para mim foi muito interessante e que me chamou muita atenção é o uso da metalinguística também na obra. Então, essa questão do dialeto versus o italiano. Então, já no começo, quando o filho da Rafaela liga para Helena e conta, né, que a mãe dele desapareceu, enfim, uma das primeiras frases, que na verdade não é dita, né, mas que a Helena pensa e não, que aparece para a gente, é o seguinte: mistura o dialeto com o italiano. Então, ela já usa isso como uma forma de descrever o estado em que ele se encontrava, né? E durante várias passagens da obra, né, a gente percebe momentos em que as personagens, elas escolhem se elas vão utilizar uma ou outra forma de expressão, se elas vão usar ou o dialeto ou o italiano. E sempre o dialeto com uma carga simbólica muito forte, né? Então, sempre as brigas em dialeto, ou quando havia a necessidade de ser mais agressiva, né, mais feroz, mais selvagem, enquanto o italiano sempre como uma coisa muito contida, as palavras pensadas, né, então usado de uma forma muito estratégica. E eu achei isso muito, muito interessante. E até no período que, quando eu morei na Itália, eu morei com uma pessoa que morava muito perto de Nápoles antes. E por várias vezes eu ouvia ela falando em dialeto, e era sempre ou num momento de muita intimidade familiar, então no telefone com a mãe, ou com a avó, ou mesmo com o namorado, ou quando ficava muito brava, e ninguém entendia o que ela falava. Então, assim, o dialeto realmente, ele é algo totalmente diferente, né, do italiano, e isso não se perdeu. Então, porque, claro, histórias...
Uma coisa que eu tenho até, desculpa te interromper assim, mas essa questão do dialeto, ela é toda a Itália, né?
Sim,
todas as partes da Itália têm, de alguma maneira, os seus próprios dialetos, mas eu acho que o napolitano, ele é um dos mais fortes e que se mantém, né?
Sim.
Culturalmente, assim, porque talvez em outros lugares, principalmente na relação do norte, é meio que quase como se fosse o sotaque daqui, mas não tanto o dialeto em si, né?
Uhum.
E como o napolitano, talvez ele se mantém quase como essa segunda língua, assim, né?
E o que eu acho interessante é que mudou essa visão, porque quando a gente tá vendo isso na obra, a gente tá falando dos anos 60, né? Então o dialeto, ele era uma coisa vulgar, né? Era uma coisa feia. Mas hoje o dialeto, ele, tudo bem, ele ainda tem essa coisa da vulgaridade, mas ele não é só vulgar, ele é uma coisa de identidade mesmo, uma coisa de intimidade, então, que você usa com carinho e etc. E eu até lembro que essa minha amiga que falava, né, o dialeto, ela fez questão de me falar do dialeto várias vezes, porque não era uma coisa, uma vergonha, né, era uma coisa para mostrar da sua cultura. Então, realmente, o dialeto, ele tinha um valor, tem um carinho no uso do dialeto, né, algo que você quer apresentar e não algo que você quer esconder, diferente da obra, né, porque a própria a Helena, quando ela sai do bairro, ela sai de Nápoles, ela faz um certo esforço para perder, né, o dialeto, para evitar usar o dialeto, então ela faz um movimento contrário. Então, para mim, isso também foi bem marcante, assim, na obra da Ferrante, esse uso da linguagem, né, de como usar o dialeto, de como usar o italiano, e até mesmo no modo delas de falar, de escrever, do esforço que uma fazia para aprender com a outra, isso tudo, para mim teve foi um destaque, assim, né, na obra.
O dialeto, como você disse, era utilizado para necessidades mais prementes. Por exemplo, há um episódio muito engraçado em que ela está no ônibus e ali está sendo assediada, e ela, né, toda bem vestida, já uma doutora, ela xinga, né, de maneira bem vulgar, em dialeto. Então ela dizia: olha, quando tem que usar a vulgaridade, a agressividade, eu apelo para o dialeto. Ao passo que, por exemplo, para mostrar-se para o seu grande amor, o Nino Sarratore, ela utiliza um italiano muito pedante, justamente para exibir-se, justamente para mostrar que já domina perfeitamente a língua oficial. E acaba sendo também, Agatha e Lucas, um reflexo no âmbito da linguagem dessa dualidade ou desse binômio que eu mencionei anteriormente, que é caos e ordem, barbárie, civilização, uhum, certo? Disciplina e espontaneidade, que vai perpassar toda a obra e que são vazados, por assim dizer, nas personagens de Lenu, Helena no caso, e Dalila. O romance, ou melhor dizendo, a tetralogia, né, porque são quatro romances, melhor dizendo, mas a tetralogia, a obra, o conjunto da obra, é uma espécie daquilo que nós falamos, né, um termo alemão, usado muito na crítica literária, o Bildungsroman, ou seja, o romance de formação, mas é também aquilo que, também em alemão, eles chamam de Klosterroman, ou seja, romance de formação do artista. Igual, talvez, aí o exemplo mais imediato que me vem à cabeça é o retrato do artista quando jovem. Por que, que eu digo isso? Ao mesmo tempo em que se mostra como uma moça da periferia de Nápoles vai crescendo e ascendendo socialmente, e saindo daquele bairro, mas para depois retornar voluntariamente e viver ali também voluntariamente, narra também a construção, a formação de uma artista. Certo? O que é bastante interessante, se você pensar que se agora você já tem certas dificuldades para as mulheres artistas, naquela época ainda mais, não é? Então, assim, eu acho que o romance, isso seria uma resposta complementar àquela pergunta feita anteriormente, das razões por que este romance, estes romances, melhor dizendo, nos atraem, que é a exibição muito clara da formação de uma personagem, de uma personalidade literária, artística. É muito honesto, é muito claro, é muito fiel, eu diria, a própria formação de uma pessoa. Você não vê ali um ventrílogo, você não vê uma marionete, você vê, de fato, personagens muito bem trabalhadas. Certo crítico diz isso. Na obra da Helena Ferrante, principalmente nessa tetralogia, você não vê nenhum personagem excessivo ali. Ou seja, não há nenhum personagem que poderia ser descartado. Todos eles estão muito bem colocados e todos eles recebem a devida formulação e o devido desenvolvimento. Então, assim como eu disse, a cidade de Nápoles vai sendo nos apresentada pedaço a pedaço e, com isso, desvelando certos elementos e certas facetas das personagens, os personagens também, no seu próprio desenvolvimento, vão abrindo esse horizonte. Então, só para ter como exemplo, há um personagem, o Pasquale, que era um pedreiro e desde sempre associado ao movimento comunista.
Uhum.
Então, ele vivia ali no bairro e criticava os solares, criticava a exploração, dizia que a riqueza daqueles camorristas e de outros comerciantes do bairro veio justamente do período fascista, das relações que eles mantiveram com o poder e tudo mais, que havia exploração em todo o bairro. Então, ele começa a alertar, por assim dizer, as personagens da exploração que existia ali. Mas depois, de certo momento, esse personagem Pasquale, ele se torna um terrorista comunista e ele começa a se envolver com outros personagens de bairros privilegiados. Então, ou seja, a sua própria ação acaba conduzindo esse personagem para outra faceta de Nápoles. E aí você vê justamente uma parte nobre de Nápoles sendo ali simbioticamente ligada ao bairro. Ou seja, o bairro, por meio da ação deste personagem, acaba se infiltrando nas partes nobres da própria Nápoles. Então, se aquele mundo estava muito bem delimitado no primeiro volume, ele vai também se diluindo, vai se dissolvendo conforme os demais volumes vão sendo apresentados. Entende?
Uhum. Muito bom. Fabrício, a gente poderia ficar conversando e se aprofundando por horas aqui nessa obra, e como se trata de uma tetralogia, daria para realmente ficar horas,
claro,
né, sobre todas as obras, mas o tempo está se esgotando e a gente vai fechar, vamos para os finalmente. Agatha, queria que tu desse talvez algum recado final, considerações finais, e a gente, né, primeiramente agradecer o Fabrício pela participação.
Enfim. Sim, na verdade eu não tenho um recado final, mas tem uma coisa só que eu queria falar, que eu fiquei pensando, claro, que eu não queria deixar de falar, que pra mim foi surpresa, porque quando eu comecei a ler a obra, eu achava que a amiga genial era a Rafaela, que é a que sumiu, até porque quem faz a narração é a Helena. E pra mim foi uma coisa muito alegre quando, na verdade, eu percebi que não, porque a Rafaela chama a Helena, né, de amiga, sim, genial lá por tantas no livro. E aí, na verdade, fica subentendido que a verdade é que uma é a amiga genial da outra, né? Não é que uma é a amiga genial, as duas, né? São amigas geniais. Então era isso que eu queria só falar antes de terminar, não queria deixar de falar o episódio. Mas queria muito agradecer aqui ao Fabrício, né, por ter participado do nosso episódio. É, não só como um leitor apaixonado, né, da obra de Ferrante, mas também como professor de literatura, como pesquisador nessa área, então enriquece muito, né, o nosso episódio, a nossa conversa e isso tudo. Então, muito obrigada, Fabrício, pela tua disponibilidade, pelos comentários, pela aula, né, pra gente. E acho que o Lucas vai te pedir, não sei se eu peço, mas se você vai deixar um contato, caso alguém queira...
Exato, o espaço agora é teu, muito obrigado, o espaço é teu para um recado final e também se quiser deixar esses contatos, enfim, fica à vontade.
Ah, sim, claro. É, primeiramente, agradecer pelo convite, eu que agradeço, na verdade. Como já dizia o Kafka, não é? Ele dizia, de certo modo, exagerado, que tudo que não é literatura lhe aborrece. Né? Eu não chego a tanto, mas é sempre um prazer falar de literatura. E também... tentar aí conciliar um pouco a literatura com a arquitetura. Eu espero que depois da pandemia, muitos de nós que lemos e nos apaixonamos pela tetralogia possamos lá, talvez, visitar Nápoles, mesmo a Agatha que não gosta, talvez possa ir lá.
É verdade.
E
é verdade.
Revisitar Nápoles pelos olhos da Ferrante. É, por hora, pessoal, eu estou sem redes sociais, mas quem quiser conversar tranquilo, me mande um e-mail para o meu e-mail institucional, fabricio.tavares@ufma.br, né? Para falar de literatura, a gente está sempre aí presente. Então, obrigado.
Também um outro lugar que é possível encontrar os teus textos é no Estado da Arte, né? Já fazendo um merchan aqui para agradecer ao Miguel que nos falou do teu trabalho, então a gente já faz o merchan, né? E fala quem quiser, talvez ler os teus textos, os teus ensaios, né? Que estão lá na revista Estado da Arte do Estadão.
Exatamente, Estado da Arte e também na Amálgama, a revista Amálgama. Tem lá ensaios sobre literatura, cultura em geral.
Muito legal, muito legal. Então tá, pessoal, essa foi mais uma edição do Clube de Leitura, a edição 3, com a amiga genial de Helena Ferrante. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. Fiquem nos aguardando, porque em breve tem mais Urban Studies no seu podcast, tá certo? Valeu, tchau, tchau!